Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, o Livro dos Espíritos, questão 691. Força bruta, força intelectual e força moral. Vamos lá. Pergunta Kardec: qual é, do ponto de vista físico, a característica distintiva e principal das raças primitivas? Ok. Então, já trabalhamos raça, já trabalhamos a ideia, né? Raças primitivas são as primeiras famílias humanas, tudo muito claro. E Kardec quer saber o que é que difere. Quer dizer, o que é que difere de nós, hoje, Homo sapiens, que século XXI ou século XIX, para Kardec, dos Neandertais, do Homo Faber. O que é que difere? Resposta muito simples e direta: desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Quer dizer, de um ponto de vista físico, isso aqui é interessante, porque isso aqui cria uma escala para a gente. Então, assim, do ponto de vista físico, não do ponto de vista moral, do ponto de vista físico, como eu avalio o grau evolutivo de uma civilização? Isso é usado até hoje, viu, gente? A escala aí da evolução dos mundos é feita com o uso da energia. Não vou entrar nisso, quem sabe, no outro momento. Mas no final das contas, a gente vai ver que é isso aqui. Quer dizer, quanto mais um grupo humano, uma civilização, uma tribo, enfim, ele depende mais da força bruta e menos da força intelectual, mais primitivo ele é. Então, aqui é um critério objetivo, certo? Qual a predominância do uso da força bruta e da força intelectual? Vou ler a resposta completa para depois a gente comentar. O desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Atualmente é o contrário. O homem faz mais com a inteligência do que com a força do corpo. Os espíritos são bem objetivos, a força do corpo. E ainda assim, faz 100 vezes mais, porque ele foi capaz de aproveitar as forças da natureza. Isso não fazem os animais. Certo? Então, assim, um exemplo bem claro. Usar a força das águas para produzir eletricidade. E a eletricidade movimenta aí todo um conjunto de máquinas que levantam peso, que movimentam coisas sem a gente precisar usar a força do corpo. É isso que o Kardec está falando. Agora, como a gente já sabe, né, se você está acompanhando há algum tempo aqui, você já sabe que o Espiritismo é a terceira revelação, segundo Allan Kardec e os Espíritos da Codificação. A gente pode pegar essas reflexões e relacionar com a primeira e principalmente com a segunda revelação. Curiosamente, quando a gente vai lá no livro de Gênesis, da Gênese Mosaica, primeiro livro da Bíblia, primeiro livro da Torá, Gênesis 3,19, a gente vai entender o seguinte: quando Adão e Eva, que para Kardec simbolizam um grupo espiritual que foi expulso de um mundo superior e veio para a Terra, é dito a seguinte coisa para eles: com o suor do rosto obterás o alimento. Que é isso? Que símbolo é esse? É o símbolo de dizer: olha, para onde você vai é na base da força bruta. Você vai precisar, como colocam os espíritos nessa questão 691, você vai precisar realizar as coisas com a força do corpo. E é interessante que os espíritos usam a expressão força do corpo. Quer dizer, na medida em que você usa a força do corpo, naturalmente você vai suar. Tá claro isso? Então, quando os espíritos dizem simbolicamente: com o suor do rosto obterás o alimento, gente, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é símbolo, tá certo? Não é que a pessoa vai lá para a academia, tem um coletor de suor, ela pega o suor e vai vender. Ou vai trocar por comida, não é isso. é que no mundo primitivo, para a qual Adão e Eva, esse grupo de espíritos, de homens e de mulheres, estavam sendo transferidos para a Terra há cerca de 6 mil anos atrás, naquele estado evolutivo, naquele estado de desenvolvimento material, tecnológico, o alimento, o sustento, a manutenção da vida era realizada com a força do corpo. Por isso gera suor. Interessante isso, né? Então, isso 6 mil anos antes de Jesus. Vamos voltar só agora a 2 mil anos. Na época de Jesus, como é que o Cristo vai abordar essa questão do esforço do trabalho? Porque aqui o trabalho teve uma conotação negativa. E cá para nós não tinha como não ter. Certo? Porque, por exemplo, uma coisa é quem está acostumado a um trabalho mais intelectual. E mesmo quem hoje, no Brasil, pelo menos, na grande maioria das vezes, que faz trabalho físico, quase sempre ou sempre usa alguma coisa de tecnologia. Por exemplo, um sapato, uma bota. Isso já muda muito. Você arar um campo descalço é muito diferente de você arar um campo com a bota. Certo? Você levantar um peso com as mãos é muito diferente. Por exemplo, você carregar um peso com os braços é muito diferente de você carregar um peso num carrinho de mão. Já muda. Que é muito diferente você carregar um peso com um guindaste ou com uma empilhadeira, com algum equipamento mais sofisticado. Então, lá não tinha nem bota. Tá certo? Lá que eu digo é a Terra 6 mil anos atrás. Então, por conta disso, o trabalho adquire uma ideia de punição. Não que o trabalho em si seja punição, mas a mudança por conta da revolta de um mundo superior para um mundo inferior, o trabalho passa a ser punição durante aquele período. Óbvio, né? Óbvio, aí não dá para discutir muito, né? Para mim é, certo? Sujeito ara o campo com um tratorzinho, com ar-condicionado, guiado por GPS, com a série de equipamentos, é uma coisa. Aí no outro dia se diz, ó, meu filho, agora aqui é o seguinte, é na mão, não tem nem enxada. Você vai pegar uma pedra e vai cavar. Esquece bota, esquece roupa adequada, né? Você vai ter uma pele aí em volta do seu corpo. Eu acho que a pessoa não vai ficar feliz. Eu não ficaria. Ok. Então o trabalho adquire essa conotação negativa porque para esse grupo ele está associado justamente a essa perda, né? De um avanço tecnológico para matar bicho com pedra em mão. Ok. Jesus agora, na segunda revelação, vai dar uma outra conotação que é muito mais interessante. O que é que ele vai dizer? Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então aí o Cristo vai resgatar essa dignidade do trabalho. Só que o trabalho do Cristo é numa dimensão muito mais profunda. E o Cristo não vai usar só o intelecto, que é o nosso caso da civilização atual, quer dizer, hoje predomina a inteligência em relação à força física, não resta dúvida, conquistamos. Só que o Cristo vai apontar para algo além, e Kardec vai desenvolver, não nessa questão, mas em outras. O que é isso? Por que trabalho? É a atuação do homem, a atuação útil do homem em si mesmo e na natureza. Ok. O trabalho do Cristo é muito superior, porque ele é um espírito que domina a matéria. Olha que interessante. Vamos entender aqui. Hoje você tem uma doença, sei lá, tem um problema de vista. Você ficou cego. Que não aconteça. Ok. Você vai no médico. E você vai fazer um conjunto de exames, vai se examinar a possibilidade. Em vários casos, você vai ser submetido a todo um trabalho, toda uma cirurgia, medicamentos e etc, etc. Quer dizer, algo muito avançado, fantástico, ainda bem que existe. No caso do Cristo, a competência intelectual dele era muito maior. E ainda assim, o Cristo aliava a competência intelectual a uma extremo desenvolvimento moral. Resultado: o Cristo curava a cegueira com o seu magnetismo. Quer dizer, ele era capaz de atuar num outro corpo de forma energética, a reestruturar o corpo, e isso tem uma repercussão no corpo físico. Olha que trabalho interessante esse. Esse trabalho do Cristo requer a força intelectual e a força moral. Tá dando para entender os níveis? Força bruta, força intelectual e força intelecto-moral. São níveis. Um dia a nossa civilização vai deixar de ser caracterizada apenas pela força intelectual, como é hoje, e nós teremos uma civilização com a força intelecto-moral. Óbvio que o poder de ação é muito maior. Por quê? Por quê? Né? No caso do Cristo, porque a moralidade dele vincula-o com Deus e ele pode usar energias mais sutis do universo e mais poderosas. Quanto mais sutil, tende a ser mais poderoso. Vamos lá, um outro exemplo. À medida em que o ser evolui moralmente, ele adquire ascendência, autoridade em relação aos outros. Então, essa autoridade moral o faz ser capaz de intervir na realidade. Vamos lá. O Cristo ordena que a tempestade cesse. Kardec vai analisar isso nos dois aspectos. Olha que interessante. No aspecto, e ele não descarta, pode ser o aspecto intelectual, no sentido de ele sabe como as coisas funcionam, mas também está ligado a isso o aspecto moral. Primeiro, Deus permite que ele atue numa tempestade. Dois, espíritos que trabalham no setor natureza, no setor vento, no setor tempestade, reconhecendo a autoridade moral do Cristo, observam o seu desejo, a sua ordem e o obedecem imediatamente. Então a gente tem aí um exemplo de um espírito que conhece e que tem ascendência. E aí ele pode atuar, ele pode utilizar as forças da natureza conforme o seu desejo. Conforme o seu desejo. Dá para entender isso? Então a gente sai da força física, chegamos onde estamos na força intelectual e caminharemos para a força intelecto-moral. Essa nos autorizará descobertas extraordinárias. Por quê? Porque a inteligência, o desenvolvimento apenas da inteligência, tem um limite muito claro. Que limite é esse? É o limite que nós estamos. Quer dizer, se nós não nos reformarmos moralmente, o progresso intelectual vai parar. Isso é fato. Por quê? Ou porque Deus não vai permitir, ou porque, em posse de uma tecnologia muito avançada, nós vamos nos destruir. Olha que interessante. Como chega um ponto em que a moralidade passa a ser um pré-requisito para a continuidade da evolução. Para sair da força bruta para a força da inteligência, a moralidade é importante, mas não é indispensável, né? Tanto é que a gente pode ter indivíduos intelectualmente, podem ter grupos, até países intelectualmente bastante avançados, mas moralmente miseráveis, desgraçados moralmente. Mas isso existe, não está aqui para negar a realidade. Agora, esse desenvolvimento intelectual é muito grande, do nosso ponto de vista atrasado, mas ele tem um limite muito claro. Imagine um mundo evoluído em que todo adolescente, todo adulto, vamos botar assim, todo adulto tem a inteligência suficiente para construir uma bomba nuclear. Imagina isso na Terra. Imagina a gente chegar num nível tecnológico tão avançado que qualquer um, por causa do avanço intelectual da civilização diga: ah, não, se eu tirar um fim de semana, eu faço uma bomba nuclear. Sei como é que funcionam os átomos, sei como é que é a fusão, sei tudo e sei montar. Esse mundo duraria quantas horas? É o desafio. Quer dizer, porque o uso da força da natureza, ele é direcionado pelo ser humano. Você imagine que se os espíritos da Terra pudessem, como o Cristo, ordenar e as coisas acontecerem. Imagine. Se os espíritos pudessem, como Cristo, ordenar curar, então quem sabe curar também sabe adoecer, fazer isso. Então, saber usar o poder requer uma base moral muito forte. Então, nós chegamos no limite. Nós não avançaremos muito mais no progresso, muito mais em relação à escala ampla, né? A gente vai, todo ano avança muito. Mas assim, a gente está já se avizinhando num ponto em que ou nós teremos uma moral que sustente esse processo evolutivo, ou o mundo se autodestruiria. Como Deus não vai deixar o mundo se acabar, porque é obra dele, não é nossa, o que vai acontecer? Ele vai tirar esses espíritos intelectuais avançados, mas moralmente atrasados, com os outros moralmente atrasados, que seriam os parceiros dele, e vão mandar para onde? Para um mundo atrasado. Por quê? Porque lá, com toda a inteligência dele, o máximo que ele vai construir é um arco e uma flecha. Ou é um lança-pedra. Ele não vai construir uma usina, uma bomba nuclear. Entendeu? Então, esses espíritos que são expulsos, ou nós talvez tenhamos vindo como Adão, é também, não é assim, ah, agora Deus vai lascar ele, vai botar no lugar ruim, porque Deus quer ver ele sofrendo. Não. É porque eles resolveram optar pelo mal e se desenvolver intelectualmente. Então, se você botar um espírito intelectualmente avançado num lugar em que ele tem acesso às coisas, ele vai destruir o mundo. Então, são espíritos que chegaram ao limite e disseram: olha, você não pode estar perto de tecnologia, porque você vai usar para o mal. Então, você vai para um planeta que só tem pau e pedra, fica lá alguns milênios, ou muitos, né? Aí a rebeldia de cada um é que decide. Depois desses milênios de aprendizado, aí você vai poder viver num lugar tecnologicamente avançado. Porque se tirar da Terra e botar no outro mundo semelhante ou mais avançado, ele vai causar a destruição do mundo. Vai usar a internet para fazer o mal, vai usar tecnologia nuclear para fazer o mal, vai usar tecnologia biológica para fazer o mal. Então, essa é a realidade. Então, o ganhar o pão com o suor do rosto que a raça adâmica vem viver na Terra, talvez nós, é também uma proteção. Você vai estar num meio em que a sua capacidade. Claro que você vai usar, claro que a gente usa a inteligência para o mal, mas vai ser limitado. Você não vai poder extinguir um planeta. Porque no limite você vai ter força física igual a todo mundo. Então, você não vai poder fazer o que quer, como acontece hoje na Terra com determinados espíritos. Espero que tenha ficado claro. Acho que a gente toca um pouco no, né, no momento que a gente está vivendo, nesse momento apocalíptico de transformação, e acho que mostra que os espíritos eles estão abordando coisas que, se a gente refletir seriamente e pensar, ilumina um conjunto de questões que não estão necessariamente ali apontadas de maneira direta na resposta. Espero ter sido útil. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo toque seus corações, que vocês tenham a alegria de saber que vocês estão caminhando para a verdadeira felicidade. E como saber que se está caminhando para a verdadeira felicidade? Se você sofre por motivos nobres. Se você vence o cansaço do corpo para fazer algo por outro ser humano. Se você se preocupa com o bem do próximo, e se acima de tudo você sente que o seu coração está se aproximando do Cristo. Isto é caminhar para o bem. É aproximar-se da verdade do universo, do Criador, através de seus representantes máximos. Por isso, filho, é preciso medir o quanto de força, intelecto moral você está usando para o bem. Pois aqui vou dizer como adquirir força intelecto moral. Vocês falaram do assunto, mas não disseram como eu consigo isso para mim. Então, como você consegue força intelecto moral para você, filho? Muito fácil. Usa a força intelectual e emocional, que é a mesma coisa que a moral que você carrega em você, para beneficiar alguém. Você pode dizer, ah, mas é tão pouco que eu tenho. Não interessa. É preciso exercitar. À medida em que você usa sua força emotiva, sua força de pensamento para ajudar alguém, você estará desenvolvendo-a. Por exemplo, alguém está numa situação triste. Você olha e começa a pensar: que sugestão eu poderia dar a essa pessoa? Ou o que eu poderia fazer até discretamente para ajudar essa pessoa? Se você se engaja nisso, você desenvolve sua força intelectual. Se junto a isso você pensa que você pode enviar boas energias para essa pessoa, que você pode sentir um pouco da dor dessa pessoa, se você pode ter compaixão dessa pessoa, se você guia sua ação pela verdadeira piedade, como está em Evangelho segundo o Espiritismo, você está exercitando, você está desenvolvendo a sua força moral. Por isso, filho, nós não podemos ficar apenas teorizando, falando isso, comentando aquilo. Isso não é espiritismo. Isso é distração. Show de calouros. Não fazemos isso aqui. Então você precisa começar a pensar nisso. Como exercitar a própria força intelecto moral? Engajar-se em atividades que vão exigir de você a inteligência, a emoção nobre, para que seja atingida, para que seja realizada. É isso que o Cristo quer de cada um de vocês. É isto que o anjo guardião de vocês quer que vocês realizem toda hora. É esse assunto que precisa ser tratado com ele constantemente. Meu anjo, como essa situação me proporciona condições de desenvolver o meu intelecto e a minha moralidade? Paciência, resignação, ação firme. Como agir diante de cada situação? Como agir inteligentemente diante desse desafio? Mas não pensem só com vocês. Orem, peçam para anjo guardião ajudar diariamente. E vocês vão criando uma sintonia tão profunda que chegará um momento que, com muita facilidade, ele conseguirá ajudar vocês e vocês, com muita naturalidade, começarão a perceber a atuação desse amigo no coração de vocês. Portanto, filhos, entenderam o quadro? Ótimo. Agora entendam vocês. Não esqueçam isso. Isso se chama evolução verdadeira, atuação concreta no mundo da matéria. Vocês têm extraordinária oportunidade de crescer. Cresçam. Pensem em cada desafio, não se façam de coitadinhos, de lesmas, não. Cresçam diante de cada desafio. Alguém que eu amo está muito doente. É um desafio maravilhoso. Como posso desenvolver minhas forças intelectuais e morais para contribuir para o melhor encaminhamento dessa situação? É isso que se precisa fazer. Vejam os guardiões com a mão na cabeça, como vocês dizem, porque olham para o protegido e ele está como um cachorrinho encolhido num canto e reclamando da vida e balbuciando porque aconteceu isso e aquilo. Não façam isso. Sejam adultos, dignos. Pensem: ok, o mundo desabou. Entendo. Como uso isso para desenvolver minhas forças intelectuais e morais? Quais são as virtudes que eu preciso ter para enfrentar essa situação? Como conduzir isso de uma maneira inteligente? Anjo da guarda, ajuda-me para isso. Desisto de ser um coitadinho. Desisto de ser um miserável, espiritualmente falando. Quero enfrentar a situação de tal forma que eu olhe para trás e diga assim: me desenvolvi moralmente, me desenvolvi intelectualmente. Obrigado, meu pai, por esse desafio. Estou pronto para o próximo. Assim ensina o Cristo. Assim façamos nós, seus seguidores. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.